Agora vamos conversar com o prefeito Gustavo José Buonotto, destacando os principais pontos do seu pronunciamento na tarde desta quinta-feira, onde o anúncio do decreto de calamidade pública do município.
Nosso primeiro decreto foi de emergência e agora ele passa a ser de calamidade pública. Qual que é a diferenciação? Uma situação de emergência é quando o município, o ente da federação, identifica a complexidade de resposta a uma determinada dificuldade. Foi o que aconteceu, por exemplo, em relação à estiagem. Na verdade, acabo de receber que foi reconhecida, homologada a situação de emergência em função da estiagem de Lagoa Vermelha no dia de hoje. O decreto ele era lá do dia 17, se não me falha a memória. A situação de emergência também ocorreu nos vendavais, ocorreu na greve dos caminhoneiros. Agora nós repetimos neste primeiro momento e o que há agora é uma ampliação. A calamidade pública é quando há um risco maior a ser enfrentado e, de certa forma, também nós nos alinhamos com a nomenclatura, com a condição do Estado do Rio Grande do Sul. O que nós fizemos, então, foi um encontro das normativas. Até, Ademar, porque acho extremamente importante nesse momento uma unicidade, uma uniformidade em relação às vedações. Entendo que muitas particularidades ficam agredidas neste momento, porém o controle, de certa forma, é impossível hoje você dissociar uma linha territorial entre alguns municípios. E aí, então, essa adoção de características uniformes em todo o estado acaba sendo, de certa forma, mais eficaz do que medidas tomadas de forma isolada.
O senhor destacou vários pontos desse novo decreto. Claro, agora depende ainda da aprovação pelo Estado.
Isso. Na verdade, nós já estamos sobre a responsabilidade de respeitar o decreto estadual. Então, o que nós trazendo no âmbito municipal apenas especifica um pouquinho mais em algumas situações e, a partir de então, não há necessidade de reconhecimento do mesmo para que passe a valer essa situação. Em síntese, o que ele traz é um incremento na vedação às praças públicas e espaços públicos que tornam-se interditados. Então, por exemplo...
Como é que funciona essa interdição?
A Lagoa Vermelha, por exemplo, nós passaremos um cadeado no portão que lá nós temos. Nas praças nós vamos fazer, naquelas que é possível, uma vedação com isolamento, com aquele cordão reflexivo, para que, de certa forma, é educativo, no sentido, porque a pessoa vai transpor se quiser. Mas a ideia é justamente que esteja presente e mais visível à nossa comunidade essa necessidade do afastamento, do distanciamento social na medida do possível. E aí eu faço de novo um chamamento para que cada um possa ser fiscal de si e possa perceber aquilo que realmente é necessário em relação à circulação e exposição ao risco que está iminente. Nós temos, Ademar, um aumento no número de casos monitorados em Lagoa Vermelha. Ele não é tão substancial em relação a outros municípios, creio eu que pelo filtro instaurado pela Secretaria da Saúde, que é um atendimento médico antes de colocá-lo em determinada situação. É impossível hoje, Ademar, afirmar que existe ou não contaminação em Lagoa Vermelha. A partir da alteração da postura do Ministério da Saúde de só testar aqueles casos que estão em internação, a gente provavelmente vai ter uma subestimativa dos casos e a partir do momento em que nós tivermos acesso aos testes rápidos que não existem ainda em lugar nenhum, que nós tenhamos então um incremento dessa situação, mas que vai ser algo extremamente importante para, de certa forma, a estratégia de combate ao coronavírus.
Os municípios que têm como referência o Hospital São Paulo estão estabelecendo uma luta em conjunto no sentido de arregimentar recursos para compra de equipamentos, enfim, para ajudar de alguma forma o hospital no enfrentamento ao Covid-19.
Exatamente. Todos nós imbuídos, especificamente de Lagoa Vermelha, a prefeitura tem, de certa forma, um incremento agora ou alteração em formas de repasse que vai acarretar em mais de R$50 mil mensais. Também há destinação de recursos que viriam para o município, que irão para o Hospital São Paulo, para que ela possa fazer essa resposta e, da mesma forma, os demais municípios também o estão. Só que eu preciso chamar a atenção, Ademar, para que o caso do Hospital São Paulo não é diferente de um hospital de São Paulo. Há uma dificuldade de se conseguir, desde equipamentos de proteção individual a equipamentos que permitam, de certa forma, prestar uma maior assistência. A que se destina o Hospital São Paulo? Eles estão bem organizados, devo ressaltar a Demarque, a Josi, que está atuando frente ao nosso hospital aqui em relação ao fluxo de recepção dos pacientes com casos respiratórios, vamos dizer assim, de doenças de respiratórias. Existe um plano de ação em relação à identificação de possíveis contaminados. Da mesma forma, há um protocolo de tratamento para os pacientes do Covid. Então, ou seja, aqueles pacientes que não necessitarem de uma internação em UTI, por exemplo, terão o mesmo tratamento no Hospital São Paulo do que teriam no Hospital de São Paulo. É um protocolo médico estabelecido que vai permitir isso, e o que nós estamos fazendo é, através dessa injeção de quase R$500 mil entre os 4 municípios no Hospital São Paulo para um plano de ação de 3 meses, é dar as condições necessárias para que isso ocorra.
Voltando à questão da interdição das praças, aquilo no sentido de evitar que as pessoas desnecessariamente andem nas ruas. Vai haver uma ação mais forte, mais enérgica do Poder Executivo, através de seus agentes fiscais, do Ministério Público, Brigada Militar.
Exatamente, Ademar. Acho que é um foco a ser observado que a população já percebeu, que muitas vezes nós temos uma vedação de abertura de determinado estabelecimento, mas porém naqueles estabelecimentos que têm a permissão para funcionar, e ainda mais nos casos em que não há estabelecimento algum, que acaba ocorrendo esse tipo de aglomeração desnecessária. É lógico que é um sentido de, num primeiro momento, orientação, Ademar. Eu tenho muito presente comigo que nós só conseguiremos de fato enfrentar isso com o mínimo de dano possível se cada um se conscientizar. Eu sempre manifesto que, por mais que a fiscalização ela seja demasiadamente presente, e é o que irá ocorrer e está ocorrendo, Ademar, ela não é onipresente, ela não é onisciente. Então é necessário que cada cidadão seja um fiscal de si, que cada cidadão possa se expor minimamente possível ao risco. E assim, desta forma, a gente vai mitigando. Devo de novo reforçar um pensamento que é particular meu, mas eu faço questão de externar à nossa população, de que tudo isso é para reduzir a circulação, é para reduzir a possibilidade de contaminação. Nós não temos como saber quem está ou não contaminado. Pode ser que Lagoa Vermelha passe como uma bolha por tudo isso? Deus quisesse que sim, Ademar. Eu tenho fé de que nós vamos passar por essa situação com o mínimo de dano possível. Porém, não é plausível abrir mão desses cuidados necessários, porque essa, de certa forma, irresponsabilidade, ela pode afetar a muitos sem necessariamente que a pessoa tenha ciência que está colocando os demais em risco.
A indústria fica fora do decreto, pode voltar a trabalhar normalmente a partir desta segunda-feira, claro, respeitando uma série de restrições. Quais as outras atividades que ficam fora? Academias, institutos de beleza?
Essas possuem a vedação para o funcionamento, e o comércio em geral, ele é restrito aos atendimentos de teleentrega e telebusca, por assim dizer. Então, neste sentido, é lógico que ainda haverão muitas dúvidas, ainda haverão muitas incertezas, porém a venda não está proibida. Vai de buscar ferramentas para que se possa fazer sem que ocorra o contato das pessoas para com objetos, o mínimo possível, e principalmente de pessoas para pessoas. Vamos falar, por exemplo, Ademar, de uma loja de roupas. Está se proibindo de vender roupas? Não. Mas não pode se permitir, por exemplo, que a mesma roupa seja experimentada por mais de uma pessoa, ou muitas vezes que ela seja consignada e posteriormente retorne. Enquanto há esta incerteza em relação à contaminação ou não, toda precaução é necessária. Da mesma forma, quanto mais o ambiente impedir que circulem diferentes pessoas, Ademar, mais prudente está sendo. Então, eu acredito que vem bem ao encontro a primeira parte do decreto do Estado, que fala justamente sobre essa do distanciamento social. E assim sendo, acredito que, dentro da razoabilidade, todos nós conseguiremos encontrar formas para superar isso. Conversei ontem com o presidente do Sindilojas, o Girardi, para que nós possamos fazer um esforço conjunto para talvez fornecer ferramentas, fornecer informações para o nosso comércio, pensando que este momento, este impacto que nós estamos sobrevivendo é inevitável. Ele não é exclusividade nossa e ele não é por mérito ou por ideologia. Ele é uma necessidade que se fez presente. mas nós podemos sim buscar ferramentas para minimizar este impacto e talvez até fornecer uma possibilidade para que, quando isso passar, e vai passar, nós tenhamos uma possibilidade de alcance maior. Como, por exemplo, é a questão do auxílio no estabelecimento de plataformas de venda online. Então, também vale fazer um apelo a toda a população, principalmente no quesito que, por exemplo, às vezes tem o hábito de comprar pela internet, que o faça do comércio local, que dê preferência para o comércio local, para que a gente possa, de certa forma, reduzir um pouco, aquilo que será o transtorno para todos nós.
A construção civil pode funcionar normalmente?
Sim, ela está dentro das permissibilidades do decreto do Estado e nós fizemos aqui, Ademar, dessa vez, a replicação idêntica daquilo que prevê o decreto do Estado. Adicionamos a interdição das praças e, de certa forma, fomos cobrados e com razão, né, no sentido de que muitas vezes não se permitia o acesso ao estabelecimento, porém existiam reuniões, existiam movimentações em lugares públicos. Então, está interditado, haverá orientação, Ademar, não vamos aqui também criar uma zona de conflito de que se a pessoa estiver parada na praça, a polícia vai chegar e vai lá recolher. Não, mas as pessoas vão ser orientadas, apelo ao bom senso, à conscientização de cada um para que a gente possa fazer. Lógico que eventuais desvios em relação a essa conduta poderão vir a sofrer sanções mais específicas. Aí, a partir deste entendimento, também há a regulamentação dos demais funcionamentos que nós já está disponível e cada cidadão pode buscar a sua informação a respeito daquilo que se faz necessário.
Prefeito Municipal Gustavo José Bonotto.